Muito bem, eu me encontro aqui no convento São Boaventura, onde acontece desde domingo o Novinter. É o encontro de estudantes noviços de diferentes congregações que permanecerão aqui até a próxima quinta-feira, até amanhã, refletindo, estudando, recebendo informações. E para este encontro foi convidado especialmente o Frei Sérgio Dalmoro, que aliás já esteve prestando seus serviços aqui na paróquia Cristo Rei de Amaral, também ex-provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul e conselheiro dos Capuchinhos em Roma, conselheiro mundial da congregação. E é com satisfação que eu converso com o Frei Sérgio, matando um pouquinho a saudade de Amaral. Frei Sérgio.
Muito bom dia, Luiz Carlos, muito bom dia a todos vocês que nos escutam pela nossa rádio aqui, por toda a região, minha saudação.
Está certo, e como disse, convidado especial para trazer a sua mensagem aos noviços que participam desse encontro de noviciado regional. Para curiosidade do ouvinte, aproximadamente quantos noviços estudantes fazem parte do encontro até amanhã?
Então, nós, como você já disse, nós somos aqui três congregações presentes, das quais, então, tem os escalabrinianos, aí de Passo Fundo, são quatro. Nós temos dois da Sagrada Família também aí de Passo Fundo. E tem os noviços aqui de Amaral, que são seis noviços que estão participando. E também tem os postulantes. Postulantes é o estágio que antecede o noviciado. Esses são jovens que estão morando em Caxias comigo, né? Lá eu trabalho com eles. Se Deus quiser, mais um ano ou dois, eles vão chegar aqui em Amaral também. Então, ao todo, são, somando essa, a presença dessas três ordens, congregações, digamos assim, são 16.
Está certo. Então, são 12 noviços, mais 4 postulantes. Curiosidade também, postulante é um período que antecede o ano de noviciado.
Então, postulante vem de postular, propor, né? Então, é o período, quando o jovem sai de sua casa e vem para a nossa casa formação, ele inicia a sua formação no postulado, que é o período que antecede, são 2 anos que antecedem o ingresso no noviciado.
É um período aí também de muita reflexão, se pretende ou não dar continuidade ao que lhe é oferecido. Frei Sérgio, voltando a tempos passados, hoje os tempos me parecem serem diferentes. Aí, algumas décadas passadas, as famílias, geralmente aquelas de origem italiana, sempre um número expressivo de filhos, sempre um ou dois eram encaminhados ao caminho religioso.
Bom, e hoje? Talvez não todas, mas digamos assim, as famílias eram mais numerosas. O que houve durante muitas décadas, eu diria dos últimos 40 anos, nós sofremos um equívoco. Qual foi o nosso equívoco? Nossas casas de formação inicial estavam, não só nós, mas também as outras congregações, estavam cheios de jovens, de adolescentes e jovens que diziam que queriam ser religiosos, queriam ser franciscanos, capuchinhos, escalabrinianos. Na verdade, foi um período em que houve muitíssimas desistências. Então, os que chegavam à fase final, a se formar religiosos ou sacerdotes, era um número bem reduzido, não mais do que atualmente. Então, hoje nós temos menos ingressos, mas são mais bem preparados, mais se faz um discernimento mais sério para que o jovem possa ingressar e começar um processo formativo em nossas casas. Então, você sugere que pode ser o pouco número de filhos nas famílias. Bem, isso pode ter influenciado, mas eu tenho convicção que o problema é que nós ainda não criamos uma cultura vocacional. Existe na sociedade uma cultura que eu chamo antivocacional. Quer dizer, ser religioso, ser sacerdote, não tem mais o apoio, muitas vezes, de famílias católicas, tradicionais. Quando o filho fala em ser padre, entra em crise, né? Isso é o que chamamos de cultura antivocacional. Mas se Deus quiser, com a ajuda dos meios de comunicação, com a pregação, com o trabalho, nós um dia vamos reverter isso e as vocações estão aí. Nós só temos que descobri-las, onde é que elas estão.
É muito importante essa sua colocação, Frei Sérgio, porque agora se percebe as pessoas mais adultas, de opinião mais formada, quando elas ingressam na carreira do sacerdócio, elas vêm mais definidas sobre o que querem ou o que não querem.
Mais definidas, e por isso, inclusive, com mais de 18 anos, portanto, com maioridade. Todos eles praticamente. E é curioso notar que aquilo que eu acabei de dizer, que muitas vezes as famílias criam oposição em vez de apoiar, entre os jovens, muitas vezes nos seus testemunhos, eles dizem, estou aqui apesar da oposição do meu pai, apesar da oposição da minha família. Tem casos, inclusive, de jovens que, certo modo, entram em conflito com a família para poder ingressar. Mas quando Deus chama os Deus, dá a força, depois esses pais, quando notam que seu filho é feliz nessa vocação, eles, porque o que os pais querem dos filhos é que sejam felizes, né? Então eles acham que ser religioso, ser padre não pode ser feliz. Quando ele se dá conta que ser um bom padre, viver bem a sua vocação é qualidade de vida, os pais acabam apoiando.
Pois é, um exemplo, se me permite, um amigo meu que ingressou depois de adulto, já com opinião muito bem formada, Frei Matheus Fernandes.
Ô Matheus Fernandes. Com a diferença que o Matheus Fernandes, a sua mãe, uma santa mulher, né, dá todo o apoio para ele, mas já entrou, é um homem com profissão garantida, com estudo, né, com uma boa caminhada, e sentiu o chamado, está aí, né, já passou pelo noviciado e se encontra agora fazendo o curso de filosofia, se não me equivoco, em Pelotas. Né?
Sim, já que para encerrar esse capítulo do nosso assunto, Frei, pessoas, famílias, individualmente, quem estiver interessado, que tem essa vontade de ingressar na vida religiosa, quais são os primeiros passos?
Então, eu sempre costumo dizer, se você é jovem, se vocês conhecem alguém que vive um pouco essa inquietude, será que Deus me chama? Eu não sei se vou, se não vou. Então é o momento de a gente apoiar. Nesse caso, quando aparecer alguém, um jovem, mesmo um adolescente, que manifesta um certo interesse, é bom fazer um contato com o padre, com o Frei da paróquia ou com o padre vizinho, para que esses jovens sejam acompanhados. Não vão ingressar com 13 anos, como era no meu tempo, mas vão ser acompanhados, apoiados, ajudados, porque o que ocorre muitas vezes, Luiz Carlos, quando um jovem diz, eu vou ser padre, sofre, hoje está na moda falar isso, né? Sofre o que nós chamamos de bullying. E se ele não tem o apoio de alguém que diz, é por aí mesmo, vão dizendo, ele acaba desistindo. Então o que nós precisamos é convidar esses jovens, de vez em quando reuni-los, fazer um trabalho de reflexão, de oração em conjunto, de apoio, né? Eu, na época que eu passei aqui em Maranhão, eu fazia esse trabalho, por isso hoje temos jovens aí que estão chegando à reta final da formação, que saíram aqui de Maranhão do meu tempo, quando eu trabalhei aqui, todos os anos eu fazia 4, 5 reuniões desses jovens, ia buscar longe muitas vezes, e ficava um dia, dois aqui no convento, nós refletimos, assistimos um bom filme, fazíamos algum lazer, e eles se sentiam apoiados e por isso resistiam até a esse famoso bullying, né?
Pois é, e buscar longe. E hoje os meios de comunicação até facilitam. Tanto é que existe uma miscigenação de raças nos próprios noviços. Aqui temos gente do Haiti, de outros países que estão aqui hoje no Convento de São Boaventura participando desta jornada.
Não, é isso que você disse, que os meios de comunicação ajudam. Nós, talvez, ainda não aprendamos bem a usar os meios de comunicação. Mas eu conheço muitos casos de jovens que dizem que reconheceram a sua vocação e encontraram os capuchinhos através dos meios de comunicação, hoje da internet, todas essas coisas. Né? Então, talvez, nós precisamos aprender mais a utilizar esses meios de comunicação, tanto a rádio como os outros meios de comunicação. Bom, nós estamos aqui com esse encontro numa diversidade cultural muito grande, por isso que um dos temas que nós vamos tratar, estamos tratando a partir de ontem, primeira parte da semana, foi sobre questões humanas, formação humana, né? E agora, então, estamos trabalhando exatamente essa questão da multiculturalidade. Porque nós temos entre nós jovens do Haiti, do Paraguai, do Congo, da África, do Brasil, naturalmente, o Brasil do Norte, o Brasil do Sul. O Brasil é um continente, são países, são vários Brasis, digamos assim, do ponto de vista cultural. Mas todos nós cremos no mesmo Senhor, esse que nos une. E o grande desafio é como nós fazermos um trabalho conjunto a partir da riqueza dessa diversidade.
Esse é o tema que o senhor está levando aos estudantes que aqui participam.
Exatamente, é o tema que estamos debatendo com eles, né? E a primeira parte da semana, como eu falei, foi muito útil essa questão da formação humana, porque nós temos que ser pessoas normais. Para sermos um religioso, uma religiosa, um sacerdote, precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas que tenham, eu costumo dizer, que tenham a sua casinha interior arrumada. Não podemos ser pessoas frustradas, marcadas por quando temos as situações, precisamos trabalhar, e aí vem o desafio do trabalho humano, da formação humana. E agora, nessa segunda parte, então, trabalhamos com eles, né? Na verdade, temos o assessor que está trabalhando isso, né? A questão dessa diversidade cultural. Como um italiano como eu, que praticamente sou italiano, né? E vou me entender com um paraguaio, com um africano, com um congolês, né? Com um chileno. Esse é o grande desafio do diálogo intercultural. E a gente formar unidade nessa diversidade.
Está certo. Frei Sérgio, foi um prazer revê-lo, conversar com essa pessoa maravilhosa, que atualmente o Frei Sérgio presta os seus serviços lá em Caxias do Sul, junto aos postulantes ao noviciado, que provavelmente já o ano que vem, essas pessoas que o Frei Sérgio está acompanhando lá em Caxias do Sul, estarão aqui conosco no período de um ano. Obrigado, Frei Sérgio.
Muito obrigado, Luiz Carlos, né? E olha, quero dizer, né, que lá na nossa casa em Caxias do Sul tem vaga, hein? Se tem jovens que desejam, que sentem essa inquietação, nos procurem, podemos ajudar também a fazer um bom discernimento. Muito obrigado pela vossa audiência, obrigado para ti, meu caro Luiz Carlos.
Aqui do Convento São Boaventura, falando sobre o Novinter, que está acontecendo desde domingo, com a participação de 16 alunos, postulandos e noviciados das congregações. Logicamente, Capuchinha, os Escalabrinianos e da Sagrada Família. Repórter Luiz Carlos, para a programação da tua Rádio Alvorada.